君はコスモを感じたことがあるか。
Bem-vindos ao podcast Sente Seu, podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia de bate-papo, e para bater papo eu tenho aqui a nossa rainha Nicole.
Eu mesma.
Ela. Tem que bater papo com a turma, né, Nicole?
Claro, sempre.
Sempre. Dando sequência aí nossas podcasts, batendo papo com pessoas bacanas que curtem Cavaleiros do Zodíaco. E hoje nós temos a ilustre convidada Laura Gasseruto, que ela é redatora do J-Box e colunista da Crunchyroll, certo, Nicole?
Certo.
Além de ser muito fã de Cavaleiros do Zodíaco e escrever algumas
gente finíssima
sobre...
também.
Gente finíssima, muito divertida, mestranda em literatura e idioma japonês, muito bacana. E foi um bate-papo muito alto astral, fomos profundamente em áreas que a gente nem imaginava ter ido, né, Nicole?
Uhum, foi muito bacana.
Então foi bem legal mesmo, espero que vocês gostem aí. Teve eu, teve a Nicole e teve a Laura e foi bem divertido. Mas antes desse bate-papo maravilhoso, nós temos as nossas redes sociais, Nicole.
Então, né, pessoal, vocês já sabem todas as nossas redes, mas como está no meu contrato, eu preciso falá-las todas as vezes. Então, vocês já sabem, estamos no facebook.com/podcastsenseia, estamos no Twitter, @podcastcdz, no Simplecast e no Spotify é Podcast Senseia, no YouTube é Canal Senseia, que tem todas as nossas lives e todas as coisinhas que a gente faz lá, tem teaser de alguns capítulos
verdade.
Que a gente faz e tudo mais, e tem também o nosso blog que concentra todas as nossas informações, que é podcastsenseia.blogspot.com.br. Lá tem desde o podcast número 1 até o último agora, com todas as informações, o que a gente refere de imagem, o que a gente refere de site, por aí vai. E além de tudo isso, a gente ainda tem umas salinhas de bate-papo no Discord. Então
verdade.
Você pode falar com a gente também por lá. É isso.
Excelente, então essas são nossas redes sociais. Sigam a gente, comentem aí em tudo que vocês puderem. E curtam aí o bate-papo com a Laura, que foi muito bacana. Estamos aqui com a Laura Gasseruto. Posso chamar de Gasseruto? Gasseruto é o seu sobrenome? Como é que funciona?
É... é o meu sobrenome falado em japonês.
Ah, justo, justo. Você é colunista do J-Box e da Crunchyroll, correto?
Eu sou redatora no J-Box e colunista na Crunchyroll.
Ah, excelente, que você vai explicar qual que é a diferença, porque eu sou bem tonto mesmo, não sei. E aí, entre outras coisas, eu vi que você também é mestra em literatura e idioma japonês?
Eu sou mestranda, eu ainda tô no curso. Se eu terminar ele, eu viro mestre.
Ah, eu já considero mestre, Nicole.
Errado não tá.
Curumada.
Estamos contando com essa dissertação aí, amiga. Nós vamos lá torcer.
Tá bom.
E além de tudo isso, você também é fã de Cavaleiros do Zodíaco, do Netflix e da turma toda. Então, seja bem-vindo ao podcast Sente Ser, Laura.
Obrigada.
Bom, já começa explicando, porque eu não sei a diferença entre redator e colunista.
Então, na Crunchyroll eu escrevo uma coluna que são textos, assim, um pouco mais elaborados.
Certo.
E no J-Box eu faço redação de notícia.
Ah, entendi.
Então,
faz o hard news, assim?
É. Assim, não com tanta frequência, assim. Eu fazia hard news na Crunchyroll, eu saí por questões pessoais que não vem ao caso. Mas eu quis continuar fazendo um pouquinho de hard news, o pessoal do J-Box me aceitou. Muito obrigado. E aí eu fiquei com uma coluna na Crunchyroll.
É, eu fiz, o convidado vem, a gente faz um Google nele, né, pra saber as paradas e tal. Então eu vi lá que você tá mestrando em literatura e idioma japonês.
A minha tese é sobre mangá e questão de gênero.
Legal.
E aí, o programa todo é o programa de língua, literatura e cultura. Eu entro na parte de cultura, então eu não sei muito bem de língua nem literatura.
Entendi.
Então é um programa que engloba muita coisa. É um programa de estudos japoneses, mas... E aí o meu foco é com mangá.
É que, na verdade, existem várias linhas de pesquisa, pelo que eu tô entendendo, né? Porque é mais ou menos como funciona meio que todo... Quase todo pós-graduação, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, você vai fazer alguma coisa... Como o exemplo que a Laura deu mesmo, que é a vivência dela, né? Uhum. É literatura e idioma, mas engloba várias questões. Então, tem o cara que vai pegar o idioma puro, vai trabalhar com gramática, sei lá.
Uhum.
E o cara que vai trabalhar para a parte mais cultural, assim.
Só é.
E isso existe para todas as áreas, pelo menos das... ciências humanas ali, né? Não sei como é que funciona, por exemplo, numa, sei lá, numa engenharia da vida, numa física.
Eu também não faço ideia.
Mas eu suponho que também deva funcionar por linhas de pesquisa. Sei lá, o cara da física que vai fazer mestrado em física, vai ter um que vai querer fazer física quântica e o outro vai querer fazer, sei lá o quê.
Ah, sim.
Não sei mais nenhuma outra área da física pra dar um exemplo bom.
E você tá cursando ainda? É, se diz cursar ou você tá mestrando? Eu sou muito fora desse mundo.
Tô cursando, é. Cursando mestrado, é.
Então, boa sorte. Eu sei que a turma sofre com mestrado.
É.
Eu escutei muitas histórias da turma sofrendo com mestrado.
A gente sofre, mas gosta, né?
Ah, se você gosta, então isso que é importante. E você chega a falar japonês, sabe japonês ou nem?
Eu sei um pouquinho, assim. Uhum. Eu comecei a estudar pra ler mangá, basicamente. Uhum. E
mas
eu sei um
mesmo,
pouquinho, assim. É. Assim, se eu for sentar... Eu compro, às vezes, mangá importado. Eu compro mangá de Sanchiashou em japonês.
Olha aí.
E assim, excelente. Pra ler um capítulo, eu preciso ficar com o dicionário ali do meu lado.
Nossa, mas mesmo o dicionário deve ser mó doideira.
Mas eu consigo.
O dicionário japonês, ele é tipo gigantesco, né? Porque os desenhinhos devem ser muito loucura.
Então, eu nunca vi um dicionário físico, né? Eu tenho aplicativo no celular, que é muito útil.
Eu tô velho, Nicole.
Então... Eu não queria tocar neste assunto, porque eles reclamam quando eu falo que eles são velhos, porém, né, já que trouxeram a baila, quem sou eu pra discordar, não é mesmo?
Ela falou dicionário, a minha primeira imagem foi tipo uma barça gigantesca, assim, tipo, falei, caraca, imagina que loucura.
Mas assim, por exemplo, eu acredito que o Nicole, né, da Taizen, eu acho que ele deve saber muito mais japonês do que eu. Ele tá muito mais tempo. Eu sou um recém-nascido perto dele.
É, ele inclusive tava fazendo também, mestrando. Ele ia participar hoje aqui, deu alguma coisa no alguma coisa lá que ele infelizmente não vai conseguir. Talvez ele entre até mais tarde. Mas ele também tá fazendo, acho que se não me engano é mestrando.
Na verdade, breaking news, né? Ele já apresentou a tese.
Na verdade,
é louco.
Então passou e tal, tudo certo. Agora é só aquelas revisões finais pra entregar na biblioteca da faculdade, aquelas coisas assim. Mas já estamos em vias de diploma,
já
né?
É um
já
temos,
já estamos homologados já, então, né? Então só falta diplominha depois.
Já vou apresentar como mestre.
Claro.
Não é? E dentro dessa coisa, eu fiquei muito, muito interessado nesse... Antes da gente entrar na baila de cavaleiros, é que eu achei muito interessante essa coisa da literatura. Porque eu gosto de literatura, não manjo muito, mas eu gosto de ler, etc. Mas eu leio muito pouco mangá, pra ser bastante sincero, assim. Eu li muito, li o Cavaleiros do Zodíaco, claro. e algum outro mangazinho, assim, tipo Dragon Ball, nada muito profundo, assim. Mas tem algum estilo? Porque eu sei que tem muitos estilos de mangás. Você foca em um ou é, tipo, uma coisa que abrange vários estilos de mangás? E aí, essa
então,
coisa não tem que
estar de gênero entre todos. A minha eles. Pesquisa é com shonen e shoujo, que nem sei se eu tô falando legal. Certo, inclusive. Ah. Mas que é mangá pra menino e menina, público infanto-juvenil. Mas não tem um estilo específico, é
legal.
Qualquer coisa.
É um recorte curioso, né? Porque é uma fase de crescimento muito importante, né?
É justamente fervilhante. Por isso.
Ah, que bacana. Que legal. Então, muita boa sorte pra você no seu mestrando. Estou até
curioso. Vou precisar.
Que isso, imagina. Você trabalha na Crunchyroll desde quando, Laura?
Desde o começo de 2019. Faz um ano e um mês, dois meses, agora é março. Um ano e dois
bacana.
Meses.
Bacana. Excelente. Na e você assiste muito anime na Crunchyroll?
Já assisti mais!
Eu confesso que, assim, temos aqui, né, uma pessoa do Crunchyroll. Eu só assino o Crunchyroll quando tem algo de Cavaleiros que tá rolando. Tipo, se a gente achou, aí eu assinei. Quando teve o Soul of Gold também eu assinei. Mas aí eu confesso que eu até deixo um mês, assim, naquela van ideia de que eu vou ver vários animes e não vejo nenhum animes. Não vejo nada. O amigo meu, o JP, o Nerd Reverso, até me indicou com muita veemência assistir o anime novo, não sei se é novo, de vôlei, o Haikyuu. Mas aí... Mas o legal do jogo Crunchyroll é que dá pra ver sem precisar assinar, né? Você tem que cuidar dos anúncios todo lá, mas eu confesso que eu não vejo tanto anime quanto deveria, talvez.
Ah, não deveria, não. É. Ninguém deveria.
Que bacana, acho legal.
Ninguém deve, né?
O foda é o tempo, sabe? O tempo da vida é difícil.
Ah, é, então.
Então vamos falar de Cavaleiros. Você é uma super fã do Seiya Flix, correto?
Acho que dá pra dizer. Tem coisas que eu não gosto.
Mas quando que você começou a gostar de Seiya? Qual que é a sua história com Cavaleiros?
Então, eu tinha uns 9 anos, acho. Uhum. Eu tava... Porque eu sou um pouquinho mais nova, né? Eu não peguei os Cavaleiros da Manchete.
Excelente.
Quer dizer, eu já tinha nascido.
Eu também não.
Eu já tinha nascido. Mas eu era muito pequena. Se eu assisti alguma coisa, eu não lembro de nada.
Certo.
Mas eu tava um dia em casa e eu queria ver um filme. E aí eu fui olhar os DVDs que a gente tinha, assim, em casa. Olha. Só, deixa eu achar um filme aí, diferente, alguma coisa.
Que legal.
E aí tinha dois DVDs de Cavaleiro do Zodíaco. O filme mesmo? Da Ares e o filme de Asgard.
Que bacana.
E aí eu nunca tinha visto esses DVDs em casa. Esses DVDs não, VHS. Nossa, que DVD. Nem existia direito na época. Olha só. Mas eu achei os dois VHS e fiquei, que é isso? Nunca vi. Aí eu perguntei pro meu irmão o que era. E ele falou, é um desenho que passava aí na Manchete, era mó legal, passava na TV. Dá uma olhada que você, acho que você vai gostar. E aí eu tava com os dois lá e falei, tá bom, mas qual que eu assisto primeiro? Eu não sei nada. Aí eu li a sinopse ali atrás, não entendi nada, e eu fui com o filme da Hélio. Eu falei, vai você.
Acertou.
Porque o outro, eu acho que era porque o outro era a grande batalha dos deuses. Eu pensei, nossa, a grande batalha deve ser o final. Com certeza. Aí eu fui assistir... E foi até uma escolha boa, porque o filme da Ares tem aquela introduçãozinha bem rápida, falando, quando a Terra está em perigo, surgem os cavaleiros. Uh-huh. Aí eu entendi, eu falei, Power Rangers, animado, tá bom. Vamos lá. E aí eu assisti, eu não entendi muito bem, eu entendi que eles tinham que salvar a Saori, mas eu não sabia quem era quem, a Athena, a Ares, já fiquei meio, o que tá acontecendo? Uh-huh. Mas eu gostei, assim, gostei, achei legal. E eu assisti o filme de Asgard.
Uhum.
E eu gostei, mas eu continuei não entendendo muita coisa.
Justo,
e aí, um tempinho depois, o Cartoon anunciou que ia passar o Cavaleiro do Zodíaco. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, finalmente eu vou entender aqueles filmes, vou assistir. E foi assim que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco. Eu comecei pelo filme da Ares.
Mas a gente até fez um podcast específico do filme. E eu cheguei a falar que esse filme é um bom... É uma boa obra pra entrar em Cavaleiros, porque ele tem vários, sabe? Ele explica, ele tem a coisa da... Né, todo mundo se supera, é pra salvar a Terra.
Ele tem vários clichês,
microcosmo,
e
assim,
ele explica mais ou menos, só que você não está entendendo muita coisa.
Ele já te larga lá, né? Pois é.
Você fica, ah, tem que salvar essa menina, o que, que é essa menina aqui? Então, Atena. Eu acho que eu já conhecia, tipo, um pouco de mitologia, mas eu fiquei meio, como assim, Atena? O que tá acontecendo?
E engraçado que você foi ver a série, né, pra entender o filme, mas a série não fala nada do filme, aí também não adianta nada.
Eu fiquei muito decepcionada quando chegou na saga de Asgard, porque era tudo diferente. Eu falei, não, tá tudo errado.
Não é assim, não é assim. Tá errado.
Uhum. Quem é essa pessoa, né?
Cadê aquele cara? Quem é essa Hilda aí? Cadê aquele cara lá que fica bebendo?
Você tinha quantos anos nessa época?
Quando estreou no Cartoon, eu tinha 10 anos. O filme da Alice foi um pouco antes. Mas eu tava por aí.
Então você pegou o Sensei na época do Shonen mesmo, assim, né? Jovem.
Eu era jovem.
Ah, que legal. E como é que foi essa experiência de ver o Cartoon? Porque a gente, eu pelo menos tive a experiência da Manchete.
A gente não. Pera só um pouquinho.
Vem ver, Nicole. E a gente, eu, no caso, tinha muitas experiências por causa da escola, e assim, era uma outra época porque só tinha Manchete de coisa pra criança pra ver, então todo mundo via, né? E a Cartoon já foi um outro momento que eu também assisti, porque eu verme assisti tudo, mas era TV paga, era um público mais restrito, assim, né?
Então, eu andava muito com um menino, que a gente ainda é bastante amigo até hoje, e ele tinha uma irmã mais velha que assistiu na Manchete. Então a gente, tipo, a gente foi porque o irmão mais velho recomendou. Então a gente adorava, e a gente ficava discutindo. E aí tinha um outro menino que andava com a gente, que também, que começou a ver junto.
Ele se obrigou, coitado. Ele se obrigou.
E aí, antes da aula de manhã, porque nós três chegávamos um pouquinho antes de começar a aula, a gente ficava discutindo os episódios e fazendo as teorias e tal. Uhum. Mas assim, eu acho que a maior diferença que tem pra mim do pessoal da Manchete é a internet, porque qualquer coisa que a gente quisesse procurar da série, a gente jogava na internet e já sabia que eles tinham 13 anos de idade, já sabia que tinha saga de Asgard, Poseidon e Hades, que Hades ainda não tinha o... Acho que ainda não ia começar a fazer os OVAs, mas a gente sabia que existia o negócio. Mas mesmo assim, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco era uma coisa que eu conversava muito com os meus amigos. A gente adorava.
Assim. E aí você foi pra internet, você disse que procurava as coisas. Você chegou a participar de comunidades de fãs, de fora, essas coisas tudo?
Então, eu olhava todo dia um site de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei se era o cdz.net, qualquer coisa assim. Mas eu não participava de comunidade, assim. Eu nem, naquela época eu nem usava muito essa coisa de Orkut. Eu comecei a usar mais no... Lá pra 2007, 2008. Aí nessa época eu entrei um pouco na comunidade de uma comunidade de Orkut que tinha de cavaleiros. Mas antes disso era só eu e os meus amigos, assim.
Uhum.
E aí eu entrava nesses sites pra ver novidades, ver o que tinha de novo.
É, realmente é esse momento da... Quando voltou na Cartoon foi um momento muito forte na internet mesmo, assim. E teve a saga de Hades. Você pegou a saga de Hades nos episódios saindo? Você chegou a assistir junto do Japão?
Então, eu via notícias, mas eu demorei muito pra assistir. Eu acho que eu fui assistir a saga de Hades lá pra 2009.
Ah, entendi.
É, eu não entendia porque não passava na TV. Criança é meio boa. Criança não sabe direito. Mas eu sabia que ela já existia, porque o meu amigo... falou disso, ele falou, não, tem a saga de Hades que tá saindo, eu acho que a irmã dele chegou a importar um OVA logo que tava saindo, e aí ele falou, não, não sei o que, aí eu sabia que existia, sabia que era um negócio que tinha os episódios, mas não entendi por que isso nunca passava na TV.
Dali em sempre você ficou acompanhando as coisas de Cavaleiros? Desde sempre ou teve uns hiatos?
Então, eu assisti o filme do Prólogo do Céu e aí logo depois disso eu parei um pouco.
Entendi.
Aí eu voltei, acho que em 2008, 2009, eu soube do Lost Canvas e eu comecei a ler. Acho que foi um pouquinho antes de... Eu não sei se foi quando anunciaram o OVA ou um pouquinho antes. Aí eu comecei a ler e aí eu acompanhei Lost Canvas, o finalzinho do Lost Canvas quando tava saindo. Não era só finalzinho, acho que eu peguei o Lost Canvas... Ah, eu não lembro. mas não foi tão no final. Uhum. E aí eu vi o Next Dimension e eu comecei a ler o Next Dimension quando o Next Dimension vem pro futuro. Eu sabia que tinha, eu ficava, não vou ler essa porcaria de Guerra Santa aí de novo, não. Já tô lendo um. Aí quando veio pro futuro, pro presente, né? Aí eu falei, agora tem que ler.
Agora tem que ver o que aconteceu. E aí você já chegou em tudo, então? Porque depois teve Soul of Gold, teve o filme 3D também. Você curtiu o filme 3D?
Gostei.
Foi no cinema ver?
Lenda do Santuário?
É, o Lenda.
Eu gosto dele no geral.
É mesmo? Diferente. Então você acompanhou tudo, basicamente. Você viu Alma de Ouro também, você viu?
E?
Então você não largou.
E ômega, claro. Aí dali pra frente eu acompanhei.
Que bacana, então você acompanhou tudo. E tem algum preferido seu? Qual que é o... Desses todos aí que você assistiu, um que você curta mais, assim?
Te achou, né?
Você te achou? Os mangás, cara, né? Imagina o anime. Ah, tá.
O mangá.
Mas sabe, mas o mangá... Porque assim, o mangá, assim, eu gosto muito do começo, mas eu senti que ele deu uma... A perdida nos últimos aí. Você continua curtindo bastante?
Não, eu acho que lá pro volume 5, ele dá uma caída que ele volta no volume 9. Então, assim, do volume 9 pra cá, eu sinto que ele tá mais ou menos estável no quanto eu gosto dele.
Ah, legal.
Com alguns momentos de pico, mas assim, no geral...
Eu tô esperando já também você lançar o novo volume, que faz muito tempo que lançou o anterior, né?
Mas acho que foi no final de 2018.
É, então, faz tempo, tio. Que isso. Eu nem lembro mais onde dia que parou, onde é que eu parei com a história. não tô acostumado a acompanhar as coisas assim tão espaçadas. A gente tá nessa fase, né?
É meio ruim, né?
É só pauleira nos episódios. Quando tem esse espaço assim, eu não acompanho absolutamente nada. E você coleciona alguma coisa de Cavaleiros, Laura?
Mangá, eu nunca tive muito interesse nos bonecos, eu não sei porquê. Uhum.
Sorte sua, porque é caro demais. Não é?
Então, Deus o livre. Eu só compro mangás, eu compro às vezes quando sai coisa, tipo, camiseta que sai aqui e tal. Mas eu não tenho nenhuma grande coleção de Cavaleiros.
E nada daqueles pendurico que o pessoal adora, tipo caneta, chaveiro, essas coisas assim, também não.
Não. Às vezes quando eu vou em, tipo, evento que tem pessoal em Artis Allen vendendo a Bottom, tinha, eu compro. Mas eu não tenho nenhuma coleção, assim, oficial de nada, tirando os mangás.
De mangá, tu tem o que hoje? Tipo, tem alguma coleção completa? Por exemplo, sei lá, Lost Canvas, alguma coisa assim?
Todos os volumes da Conrad.
É mesmo?
É mesmo. Porque eu corri atrás deles. Mas eu tenho todos os volumes da Conrad. Eu tenho alguns da JBC, tenho alguns volumes do Kanzenban, alguns volumes de Lost Canvas, e eu tenho todos de Santia Show. Aí Santia Show eu tenho todos em português e todos em japonês.
Olha!
Aí, uma fã de você te achou. E como é que você se sentiu com o anime de você te achou?
Muito mal!
Você que é fã do anime, né? Do mangá, fiquei curioso de saber.
Foi triste.
O que foi triste? Me conta.
Ah, eles trabalham tudo errado! Toda a construção de personagem tá errada, todo o foco sai completamente delas pros Cavaleiros de Ouro. Por mais que isso aconteça um pouco no mangá, de ter alguns momentos que eles roubam a cena, pelo menos elas estão lá fazendo alguma coisa.
Sim, sim.
Ela ainda tem alguma coisa. Mas no anime é só Cavaleiro de Ouro. Você fala, meu Deus, fazia só um gol de dois.
Ai, que desgraça, né, cara? Pior que Cavaleiro de Ouro, depois de, sei lá o quê, depois do Lost Canvas, culpa do Lost Canvas aí, que os Cavaleiros de Ouro começaram a roubar tudo, todos os espaços, tudo que é desenho de Cavaleiros tem que parecer um desgraçado. É impressionante. Mas, a gente ficou bastante chateado, né, Nicole, com o anime.
Sim, demais. Muito. Ainda estou sofrendo, na verdade.
Triste, né?
É, foi bastante triste mesmo. Ai, tantas esperanças...
É por isso que eu não crio muita expectativa, tá vendo só?
Criou um pouquinho e já se danou.
Já me deprimi e tal.
E o que você achou deles terem usado o traço do Araki no Sentia Show, Laura?
Ah, eu entendo que, como comercialmente faz mais sentido, né? Porque os fãs de Cavaleiros vão olhar, bater o olho e falar, ah, isso aí é Cavaleiros, né? Mas eu acho uma pena, porque o traço da autora é muito bonito. Então, emular ele seria muito mais...
Muito mais interessante, com certeza.
É. Que oportunidade desperdiçada. Que eu tô mó curioso de lançarem, sei lá, o Blu-ray dublado pra rever, sabe?
Não sei se eu quero rever, não.
Ou não, dizer.
Ah, sempre dá um gosto diferente com a dublagem, eu tô curioso. Eu queria ver o Blu-ray, não
vi. Isso é uma coisa que eu fico... Eu tava justamente pensando no Alma de Ouro, exatamente.
É.
Que com certeza vai melhorar uns 200% com a dublagem. Porém, sim, né, tem algumas coisas que não... Não tem como salvar muito, né?
É, até o gráfico, eles... Alguma coisa muito bizarra eles arrumam, né? Mas no geral, aquela animação zoada... Porque também, pelo amor de Deus, né? Vender o produto daquele jeito... Tá sacanagem inacreditável. E vamos falar de Seiya Flix, então, que é o Seiya de skate, né? Se eu não entendi, a primeira parte você curtiu? Foi mais ou menos isso?
Eu curti bastante a primeira parte.
O que, que você gostou e o que, que você não curte no Seiya Flix?
Eu acho que um dos problemas do Seiya Flix é que me parece, às vezes, que o Edinson, ele tinha umas ideias e aí falaram pra ele assim, não, mas você tem que fazer a história, assim, mais fiel. E aí ele fica encaixando de qualquer jeito, assim, falar, botar esse cara aqui, e fica um negócio meio assim, pra mim o reboot ele tem que decidir se ele vai ser fiel, mais fiel ao mangá, ou se ele vai ser um negócio diferente. Porque novo, ficar esse meio termo esquisito é uma coisa assim, não vai pra lugar nenhum, não tem sido muito produtivo, assim. Porque pra mim, no Seiya Flix, as melhores horas do desenho é quando ele sai do script. E por mais que ele faça uma coisa doida, tipo máquina, reator de cosmo, pra mim é quando você vê mais trabalho na história e nos personagens.
Ai,
e
eu gostaria de te aplaudir nesse momento, assim. Eu sei que não vai aparecer na gravação, mas realmente é exatamente isso aí que eu penso. Porque assim, se vai contar a mesma história sempre, então pra que contar, né?
já vi... E uma coisa que me incomoda muito, principalmente na parte 2, na parte 1 isso não acontece, eu não lembro de perceber isso tanto, é que as coisas elas são muito explicadas verbalmente. Então, tipo, sei lá, eu me lembro muito assim, no penúltimo episódio, quando a Saori pergunta lá pro Guradi, ah, cadê meu avô? E ele fala, morreu, e não sei o quê. Quando ele sai dali, a Saori tá mal. Aí o Seiya vira pros outros e fala, ah, ela perdeu o único parente da vida dela. Ela está muito triste. Tipo, você não precisa falar isso, sabe? Por que você tá falando isso desse jeito pro espectador? Tipo, mostra ela triste. Faz a coisa de um jeito.
Sim.
Tem muita hora que tem... Que os personagens, eles, pra mim, eles verbalizam demais, tipo, o que eles sentem. E você não... E eles não mostram isso visualmente, então é uma coisa meio...
Não retira nada do desenho em si.
É uma coisa didática demais, e fica assim, mas você não precisa ser tão didático assim, mostra
tão mastigadinho, né?
A coisa, mostra a coisa, deixa o espectador concluir, tipo, não precisa ficar explicando tanto assim, fica meio chato.
Sim, sim. É, eu fico em dúvida também nessa questão do público-alvo também, né? É pra mim um mistério, eu não sei se o público-alvo é a galera, sei lá, que assiste Patrulha Canina, por exemplo, sabe? Ou se é pra gente. Pra gente não pode ser, tá ligado?
Pra
mas
gente não,
ele não decide também, né? Porque se ele vai estar fazendo coisa tão fiel com o mangá, ele tá falando com o leitor do mangá, que tem 50 anos de idade. Então, assim. Com quem que ele quer comunicar a parada, né? É meio... É essa coisa. Ele não se decide se ele vai ou se ele fica, né? Basicamente. E no primeiro... Pô, nos primeiros episódios eu também achei mó da hora. Mas nessa segunda parte aí foi tão corrido tudo e tão perfeitinho com o mangá. Algumas partes. Mas eu tô curioso com as 12 casas agora, né? E o que ele vai fazer? Porque já tacou flecha na Saori. então...
É, eu achei muito estranho esse final de temporada, que eu falei, caramba, já voltou aí. Eu achei que eles iam colocar um pouco antes e abrir a segunda temporada com isso. Eu pois falei, caramba, imagine. Agora eles vão sair correndo pro santuário já?
O cara abriu um portalzinho e meteu a flechada. Quem foi o dono da flecha, a gente vai descobrindo. Porque ainda tem essa coisa do Gurad, que não foi resolvida muito bem, né? Ele morreu, mas ainda tem todos... A profecia, tem... Enfim, as 12 casas, eu tô curioso pra saber o que, que ele vai fazer. Porque ele vai ter que, de uma forma ou de outra...
Mas os diabos vão salvar a Saori.
Exato. E a gente tem ainda dois live action de Cavaleiros do Zodíaco. Como é que você se sente quanto a isso?
Ei, porque não falaram mais nada. Pra mim parece que quiseram deletar que isso existe, assim, mas...
Ó, o Morishita, ele prometeu e tá entregando tudo. Ele prometeu a animação, deu, você te achou. Prometeu o CGI, chegou sem Netflix. Ele prometeu e tá entregando um monte de coisa bem a boca.
Esse é o medo, né? Esse é o medo.
Então, assim, é difícil falar porque não tem nada, né? Não tem imagem, não tem elenco, não tem equipe. Você
tá só saiu assim, aquela imagem. Ah, na verdade, tem equipe, tem a imagem. Saiu já uma imagem promocional já.
Ah, mas uma imagem muito preliminar, assim.
Sim.
Você não sabe nem quem é o cara que tá fazendo o cena. Será que é o cara?
Já se fingia aquela porcaria.
Assim, eu já tenho um pé atrás com qualquer live action de anime.
Sim.
Com Cavaleiros, que é uma coisa muito extravagante, porque você vai ter que fazer armadura. É um negócio que eu fico... eu tenho um pé atrás. Mas assim...
Vai ficar muito caricato, eu acho.
Ou vai ficar muito caricato...
Eu já não tô esperando nada.
Ou vai ficar muito... Você tentou... E não deu certo.
A Mulher Maravilha tá usando a armadura de ouro de Sagitário aí nesse novo filme. Ué, se ela pode, se a Marvel pode.
É que tem que ver o nível de investimento do negócio, né?
Mas é o baita cosplay bonito,
uma,
né?
É, uma coisa tu, né, ter toda uma estrutura e pai, fazer um negócio perfeito como é o filme da Mulher Maravilha. Inclusive, a atriz já começa sendo maravilhosa, né?
É, então, verdade.
Começar por aí.
Ela podia agora, fazer o Ioros, aproveita, já faz, né, o Ioros.
Agora, a gente não sabe se é isso que vai acontecer e muito provavelmente não será.
Exato.
E uma coisa, é um filme, uma superprodução da... Eu não sei se é da Marvel ou da DC, porque eu não sei nada.
É DC.
Mas é uma superprodução...
Na Mulher Maravilha é DC.
É DC. É uma superprodução da DC que tem um personagem que tem armadura. Outra coisa é uma produção do Cavaleiro do Zodíaco que tem todos os personagens.
Todos usam armadura, exato.
Vai ser a festa do cosplay
naquele filme. E como não ficar tipo umas fantasias de carnaval, entendeu? Nada contra fantasias de carnaval, são muito lindas, né?
Eu também não sei, muito curioso.
Se sair aí, eu vou assistir.
Não, com certeza, mas assim, eu quero muito que saia. A turma responsável é a turma do The Witcher, inclusive, os roteiristas e etc.
Olha, o que, que eu tenho pra dizer pra você? Não sei se vocês já viram o The Witcher.
Não vi.
Mas, assim,
não sei nada.
Eu não entendo muito do jogo. Eu tentei jogar algumas vezes, achei muito complexo, mas é porque eu peguei meio que o bonde andando. Eu nunca tinha jogado e fui, sei lá, jogar o 5, uma coisa.
Entendi.
Né? Eu tinha, assim, uma vaga ideia do que era e tal. Mas, assim, eu achei bem legal, assim. Claro que tem umas coisas que são muito... como é que eu posso dizer? Que dá pra ver que não são muito reais mesmo, né? Tipo assim, ai, o efeito, carinha viu? Usando peruca, a atriz que num certo momento ela tem uma aparência diferente, depois ela muda, tipo, dá pra ver umas coisas que tipo, tá, isso aí não é assim, evolução, entendeu? Vai mudar isso aí e tal. Mas, no geral, é uma série muito legal, muito interessante. E o mais legal é que, assim, quem não viu nada do jogo, quem nunca jogou aquilo ali, entende o que tá sendo colocado na tela, mas de uma forma, como a Laura falou, sem dar tudo mastigado pras pessoas, entendeu?
Ele é bem escrito? A história é bem contadinha e tal?
Eu achei que sim. Só que ela é uma história que ela não é cronológica, ela vai e volta no tempo. Isso não é óbvio pras pessoas, entendeu? Quando tu começa a ver, tu tem que encaixar os períodos. Isso tá acontecendo em qual momento da história, entendeu? Então isso já é uma coisa que dá uma quebrada um pouco. Porque não é óbvia, né? É uma associação que não é óbvia. A pessoa vai vendo e, ah, tá, agora entendi. Essa cena se encaixa com aquilo lá que tava acontecendo lá naquele momento. Entendeu?
Então, é isso. Isso é sinal que o roteirista ele tem uma certa competência pra fazer, porque é difícil fazer isso, né?
É, porque aí ele faz a coisa encaixar da forma correta, né? E o que a Laura tava falando agora, que é o caso do Seiya Flix, é que é muito mastigadão. Aí a gente pensa o seguinte, mas a gente quer atingir a faixa etária, sei lá, a partir dos 10 anos. Mas tu vai olhar a classificação etária, ela, se eu não me engano, ela tá a partir dos 14. Aí, como assim? Quem é que tu, com quem tu tá querendo falar exatamente? É. Né? Tu tá
Sim, acho
comunicando
que mesmo,
pra qual público?
Acho que mesmo pra uma criança de 10 anos, você não precisa ser tão óbvio assim.
Consideram as crianças meio imbecis também. Sim. Isso me incomoda também.
O desenho original de Cavaleiros nem é assim, nossa, que roteiro incrível. Mas era pra criança também, sabe? E não precisava ser.
E não era óbvio, não era óbvio.
Às vezes até era, mas não era tão infantilizado assim.
Mas sabe? As coisas que eram óbvias eram aquelas babaquices da fala dos personagens. Yoga, Yoga, Shiryu, Yoga, Shiryu, Seiya.
Um cavaleiro de aço. Um cavaleiro de aço.
Eu acho até que é mais uma tentativa de causar choque, né?
Ah, sim,
tipo, uma surpresa geral. Do que realmente, tipo, bestializar as crianças, qualquer coisa assim.
Certeza que se tivesse duas crianças assistindo junto aquela cena, a criança ia olhar pra outra e falar, nossa, cavaleiro de aço. Chocadaço também.
É, porque é aquela coisa assim, eles nunca viram um cavaleiro de aço.
Então, exato.
Entendeu? O que é isso?
Mas o ponto do roteirista é isso, porque assim, o meu problema com as últimas coisas de Saint Seiya é que não é possível que o cara tá lendo aquele roteiro e falando, ah, não, realmente tava bom, pode fazer, produz aí. Pô, cara, como assim, cara? Lê isso aí direito, você não tá vendo que tá tudo torto, sabe? Sei lá, eu tá corrido pro cacete o bagulho.
Pois é. Né? E aí, nessas coisas que a Laura comentou que são diferentes, que foram trazidas no Seiya Flix, aí acaba sendo legal, porque é uma coisa que a gente nunca viu. Que é uma coisa que pra nós não é óbvia e que eles não estão deixando super óbvio. Tipo, ainda não me explicou exatamente quem são esses personagens novos.
Profecia e tal.
É, entendeu? Eles estão largando ali as informações, mas não estão colocando assim, ai, porque aconteceu tal coisa, e aí assim, e daí assim, e daí assim. Só que todo o restante, todo o outro contexto, que a gente já conhece, porque enfim, já tá velho, vamos dizer assim, mas pra galera nova dá uma incomodada também ficar sempre batendo na mesma tecla, é meio chato, assim.
Sim. É, eu não quero um puta roteiro de Lost em Cavaleiros, eu digo, né? Eu só quero que as coisas aconteçam de uma maneira mais
natural, assim.
É, menos tipo, nossa, do nada,
então, por
exemplo, que volta, do nada os caras choram.
Eles fazem um desenvolvimento da Saori que, na teoria, assim, eu adoro, porque é muita coisa do que eu, de como, sei lá, como eu vejo ela. Só que é tudo vomitado. E eu fico assim, não tem graça ver isso. Não tem graça ver com ela falando tudo. Ah, blá, blá, blá. Mostra.
Pois é, e isso é roteirista, porque por isso que eu falei, se o cara do The Witcher consegue concatenar as coisas direitinho, se ele entregar um filme bem escritinho, bonitinho, mesmo que as armaduras sejam, sei lá, qualquer coisa esquisita, assim, vai ser legal, entendeu?
Assim, uma coisa a se dizer a respeito do The Witcher é que, realmente, as coisas que fazem parte das características físicas dos personagens, tem um pouquinho essas coisas que são meio distoantes, mas assim, indumentária, esses negócios são super bem feitinhos, né? Então, talvez, né? Mas não
curioso,
sei, eu acho que é muito complicado, entendeu? 12 armaduras de ouro, mas não sei
tá
quantas
achando
de prata que vai aparecer.
Ah, mas você tá achando que vai ter um bom carnaval de cavaleiro nos live action.
Mas só
que
5 cavaleiros de bronze já é muita coisa.
É, pensando nos 5 de bronze já dá pano pra manga, mas aí também a gente tem toda a estrutura lá do, sei lá, vamos supor que começasse lá pelo início mesmo de Cavaleiros, Guerra Galáctica, tem 5, vai ter mais a outra galera também.
Ah, sim.
Que,
sim,
né? Então, sei lá como é que os caras vão fazer isso aí.
Sim. É, não, vamos ver, eu tô muito curioso, cara.
Eu queria que saísse alguma notícia, só pra saber o que tá acontecendo.
E eu acho que o Jimmy Sun, ele meio que entrou pra dar uma ajudada também, então isso pode ser uma coisa ruim.
É, assim, eu concordo com a Laura. Eu gostaria mais que o Seiya Flix se concentrasse em fazer coisas que a gente ainda não conhece.
Porque
fosse assim, não, então vamos trazer Cavaleiros pra 2019 e 2020. Vão usar celular mesmo, vão, entendeu?
Uhum.
O Seiya vai andar de skate mesmo, entendeu? E é isso aí. E pronto, acabou.
Pra mim, quando o Eugene mostra uma coisa original, ele mostra uma coisa boa. Então, assim, é um negócio que... Não sei o que acontece ali no meio, mas é uma coisa que você vê assim... O roteirista não é ruim porque ele é ruim, não sabe fazer. Ele sabe fazer alguma coisa, mas ele tá fazendo errado.
É porque talvez role uma pressão grande também, né? Pro cara, justamente isso, né? Ah, tem que encaixar com mangá. Ah, mas tem que encaixar com não sei o quê. Ah, mas tem que... Entendeu?
É. Sei, né? A gente não sabe o quanto foi... exigido, quanto que ele teve liberdade pra fazer
isso.
O mangá. A impressão que fica é o que você falou, parece, né, Laura? Alguém chegou e falou, mas tem que colocar aqui o Shaka falando com o Ikki na Ilha da Rainha da Morte, tio. Tem que enfiar aí na história. Sabe?
Ele foi lá e falou, tá bom, então.
É, parece que rola umas paradas assim, mas a luta tem que ser na praia, na turma na praia, assim, vai e volta na praia. Então, não sei, talvez pode acontecer isso também. Ele coloca as coisas dele, mas tem, tipo, vários... quesitos que ele precisa inserir na série pra ganhar a aprovação lá dos titios da Toei, né? Enfim, eu tô sempre curioso, eu gosto sempre da coisa nova, né? Porque a história, o mangá e a série clássica já me contou o que eu já sei. Então eu não sei se precisa ficar recontando a mesma história sempre. Eu curto quando é fresco. Por isso que o live action pra mim, eu tô bastante curioso porque... Assim, pela silhueta, né? A gente que é fã, a gente... Nossa, entra no Photoshop, muda o nível da imagem pra ver os detalhes, pra ver o que pode acontecer naquela super imagem.
Quem fez isso, exatamente?
Quem? Eu. Eu e um monte de galera.
É muita dedicação, né?
Ah, mas aí você já vê lá que a armadura tem uns detalhezinhos diferentes, pode ser um visual, não sei o que lá. Então a gente fica curioso.
A V1, né? É a V2,
é? É, não é nenhum deles, é um negócio novo, meu Deus, que loucura. Então eu tô curioso. E são dois ainda, né? Porque a turma da China, da Tencent, falou que vai fazer um live action também. E esse daí é zero notícia, esse não é nada. Esse é o mais misterioso de todos. Ainda mais na China, porque as coisas na China é muito... A gente não tem acesso, né, às coisas da China.
Ah, mas eles têm aquele... O Awakening que deve estar vendendo.
Então, mas a gente... Nossa, tá. Mas a gente fica sabendo só quando lança. A gente não tem, tipo, acompanhando as paradas, sabe? Quando lançou. E a China é outro mundo, né, cara? Completamente à parte, com bilhões e bilhões de pessoas. Você deve ser gigante, a gente nem sabe direito, né?
Eu não faço a menor ideia do porquê que os chineses gostam de ser, o que que eles gostam de ser.
Nossa, eles gostam muito, cara, do Sensei. Isso é loucura, velho. E eles escrevem legal, assim, Sensei. Eu não sei se você chegou a ver o Sensei Online. Cara, é muito bacana as histórias que eles escreveram no Sensei Online, cara. Chega até a empolgar essa coisa do live action deles.
Ou não, né? Não sei. Não sei também, hein?
É verdade. E da série, Laura? A gente faz uma pergunta aqui geralmente para os convidados, que é qual que é o melhor momento da série para você? Aquele momento que você fica no seu coração, que é quentinho, que é legal, Cavaleiros?
Quentinho? Putz, é aquele episódio 30, com aquele chip.
Ô, louco, específico. 30, eu não sei, então, qual que é o chip?
É o seu episódio que eles pulam do penhasco.
Ah, bonito, esse episódio
meu
é lindo
filho.
Mesmo.
Aquele episódio me ensinou que era chipar.
Te ensinou porque a Shaina perguntou pra Saori quem que ensinou pra ela, né? Fazer aquelas coisas.
O que você tá fazendo aí, menina?
Obrigada, Seiya. Você me protegeu. E desta vez eu vou proteger você. Eu sinto muito, Seiya. Tudo isso foi por minha causa.
O que pensa que está fazendo? Onde você aprendeu a fazer isso, menina?
Melhor diálogo.
A Saori também vê novela, gente. Que isso?
É, exato. É louco.
Mas, assim, hoje eu tenho problemas é porque o Shea tava inconsciente, né? É errado fazer isso. É assédio. É. Mas assim, quando eu tinha meus 10, 11 anos, gente do céu, como eu shippei. Meu Deus.
Ah, shippamos todos.
A Chara chegou lá, eu queria bater, né? Pra filha da puta.
Interrompeu um beijo que nunca vai acontecer, cavaleiro.
Nossa, é todo caprichado aquele momento. Tem música, tem tudo.
É, aquele meu episódio, ele é dirigido pelo melhor diretor da série, que é o Yamauchi. Ele tem a música original lá no Lab, que canta. Ele é desenhado pelos Araki e pela Rimena. Aquele episódio, realmente, ele é feito pra ser especial mesmo. Ele é muito,
muito especial.
Ele é bem... Boa escolha, Laura. A gente esquece um pouquinho dessa cena, mas ela é boa. Ela é bonita. E qual que é o pior momento? Pode ser, não precisa ser da série clássica, pode ser, né, em geral, todas as coisas de Cavaleiros.
É bom, hein?
Que ele dá desgosto. Fala, meu Deus, o que meu CDzinho tá fazendo? Que vergonha.
É aquele filme do Lúcifer.
O filme do Lúcifer,
o filme do Lúcifer inteiro, pra mim, é o que tá acontecendo aqui. Meu Deus, o que vocês
estão fazendo? Ué, eles são santos. Ah, eles têm que lutar contra Lúcifer.
É, nesse ponto faz sentido, né, mas... Que é isso?
É muito. Eu lembro que na época realmente é muito fora, assim, né? A gente tava acostumado a mitologia grega, mitologia nórdica, né? Pô, legal. Aí do nada Lúcifer, falei, nossa.
Queima a Bíblia.
É, queima a Bíblia. E rola toda uma história de que.
Isso é uma coisa muito doida, porque se você pensar em Cavaleiros, isso não faz sentido, porque eles estão nem aí pra Bíblia, eles acreditam em Atenas, tanto faz. Queimou a Bíblia, não queimou.
É, quem ligou pra parada foi. Neopentecostais aqui no Brasil.
Que os cavaleiros iam olhar e falar, e daí? Só o Yoga que ia ficar triste.
É, pois é.
Da mãe dele. Mas...
Nossa, mas é muito louco. E eles inventam ainda a história de que a Atena, junto com o arcanjo Gabriel, acho que selaram o Lúcifer. Eu adoro esse cara, é muito bom.
É uma doideira.
E o louco é que esse filme, o Lúcifer, ele quer ressuscitar a Ares,
todos os outros filmes.
O Abel e o Poseidon do anime. Então ele junta todo mundo, sabe? Tipo, filmes e desenho. É muito doido o filme.
É, a moral do Lúcifer é tocar o terror, não importa como, né?
Total, total. Eu tenho a bronca desse filme porque os Cavaleiros de Ouro, na primeira cena, morrem todos. É o mais absurdo que existe, assim. Os caras passam por dentro dos Cavaleiros de Ouro e morrem. Que desgraça, velho. E qual que é o melhor e o pior personagem de Cavaleiros, Laura?
Eu não sei se é o melhor, mas eu tenho que admitir que a personagem que eu gosto mais é a Saori, assim. E essa é uma opinião muito, muito minoritária.
É verdade.
Eu tenho total consciência disso.
É verdade. Ah, se bem que Sentia Show foi aí pra dar um gás a Saori, né?
Sentia Show, eu gosto de Sentia Show porque Sentia Show mostra a Saori que sempre esteve na minha mente. Entendeu? Toda vez que eu li a Cavaleiros do Zodíaco, era aquela Saori que eu...
Uhum.
E aí vem a Sentia Show e eu falei, perfeito. A mulher que escreveu isso é maravilhosa. É, ela faz telepatia comigo.
A mulher que escreveu isso é fã da Saori.
Com certeza. Porque como eu não tinha desenvolvimento de personagem, eu sempre fiquei muito encucada, porque a Saori muda demais. E ela é a única personagem que muda na série inteira, porque todo mundo é mais ou menos a mesma coisa. O Seiya sempre foi esse cara meio que faz o que ele quer, o Wick sempre foi mais briguento, o Shun sempre foi, não quis lutar, o Yoga sempre foi meio chatinho, isolado, arrogante. O Shiryu sempre foi lá, quieto. Agora, a Saori era uma peste. Ela açoitava a criançada ali, foda-se, batia, não tava nem aí.
Era horrível,
e de repente, no final, quando você vai ver a série, ela vira o Jesus Cristo. E você fala,
ela vira Jesus Cristo, exatamente.
E eu ficava, o que aconteceu com essa menina? O que aconteceu nesses 6 anos? Aconteceu alguma coisa muito intensa com ela. E aí verdade, eu ficava fazendo a fanfic na minha cabeça, né?
Claro.
O que aconteceu com 6 anos com a Saori? E aí, Sentia Show é tudo que eu queria ler.
É, porque a série estabelece mesmo ela como a princesinha mimada, horrível, né? Riquinha no começo da série, né?
Que... E assim, no começo do anime, nem é tanto. Ela só é rica e meio chata, porque ela não
ela é chata
bate nele.
Ela é chata. É, mas ela é chata, manda, ela desmanda, é muito... fala, deixa armadura, enche o saco.
Eu acho que ela é um pouquinho mais mandona na dublagem até, em português. Tem uma cena, sério, quando o Sei e o Shiryu estão lutando no torneio, tem aquela cena lá que o Sei defende e ele quebra o braço. E em japonês, o Tatsumi fala assim, ah, agora ele vai desistir, né? E a Saori, ela parece até tão um pouco impressionada, porque ela fala, tipo, não, Tatsumi, ele não vai parar por causa disso. Não é bem isso que ela fala, mas é um negócio meio que querendo falar, tipo, ah, o Seiya vai levantar e vai lutar. E em português ela fala, ah, Tatsumi, foi só um braço. Tem outro, tem duas pernas, vai lutar aí. É tá outra coisa, é outra pessoa, sabe? É só um braço, tá tudo bem? Daí.
É outra pessoa, mas condiz com ela também.
Condiz, mas é tipo... Outra, sim. É outra construção ali. Mas assim, ela é mimada, mas ela pelo menos, ela tipo, não bate nele. Eu tomei um choque muito grande quando vem o episódio que mostra a cena dela batendo nele. Porque nesse momento da trama, ela já tá mudada. E aí eu olhei aquilo e falei, o quê? Eu fiquei chocada, assim, eu fiquei de boca aberta. Falei, como assim? Mas porque até então a mudança fazia algum sentido. Falar, uma garota mimada que percebeu mais ou menos e virou uma pessoa legal. Aí depois a mudança virou, tipo, era uma garota que escravocrata, que virou Atena, isso não faz nenhum sentido.
Sim. Então, sempre e é doido você pensar no Kido, né? Porque o Kido recebe, ah, essa aqui é a Atena, ele cria a Atena como se fosse um monstro, sei lá, mimando, sabe? É, mexendo nas crianças, caraca. Kido, que tá
na
fazendo?
Verdade, se fosse a Atena... original, assim, da mitologia, faria muito sentido, porque ela é muito filhinha do papai, entende? Nesse caso, seria muito filhinha do vovô, né? Porque o Zeus faz basicamente tudo que ela quer. Então, teria sentido, e teria mais sentido se ela continuasse nessa linha, né? Talvez, no desenho, entende? Uhum. Agora, ela vira o Jesus depois, né? Tudo que ela faz é certo. Ai, não sei o quê. E ela vamos ajudá-la.
Ela vira uma pessoa
E ela quer ajudar o Seiya, mas
ela
os outros não tá nem aí.
Simpática.
E ninguém acha, sabe, ruim isso. Não sei. Eu prefiro que os personagens não sejam tão perfeitinhos, entende?
Sim.
Ela não é perfeita, ela faz um monte de coisa errada. É um monte de cagada.
É, só que assim, ela é uma deusa apagada, né, no geral. No Sentia Show, a gente já vê que ela tem aquela, né, não, vou fazer isso, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que me portar assim, assim. Então, mostra, entre aspas, o que ela sente, né, por que que ela age daquele jeito e tudo mais. Mas até então, era uma deusa mega apática, que não fazia nada, entende?
Ah, tudo
ela me incomodava muito, por exemplo.
Tudo o anime acho que dá um downgrade mais ainda nela, né? Nessa questão. Quando você pensa no mangá, tipo, pelo menos ela desce lá pra bater em Poseidon. Ela desce, vai lá.
É.
Mas aí no anime, pois tipo, ela...
É, a gente sente falta mesmo da Saori mais ativa, né? Principalmente porque na maioria das histórias ela é sempre a princesa em perigo, na verdade, né?
É.
De uma forma ou de outra. Sendo ela querendo ou não, né? Acaba sendo alguém a ser resgatada.
E aí você
geralmente tipo, é porque
você tem você vê ela, tipo, ela entra em perigo porque ela se bota em perigo. Ela vai lá. Enfim, foi sempre uma personagem que eu tive muita curiosidade, porque ela é a única da trama que sofre uma grande mudança, assim.
É verdade.
Faz nenhum sentido, assim, informação que a gente tem, eu ficava fazendo fanfic na minha cabeça.
E é louco, né? Porque ela fala muito essa coisa de defender o amor dos homens, né? A justiça. Só que a gente não entra muito em contato com o que levou ela a ter tão em conta, assim, né? Esse amor humano, né?
Eu
que ela
sempre sentiu ficava pensando amor isso. Nossa, mas quando foi que essa menina ficou empática, assim? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu.
Exato.
E ela batia, não tava nem aí?
É, então, ela aí não tinha amor humano nenhum. Em cima do Jabu não tinha... não tinha justiça.
Tá, do Jabu.
Nossa, o Jabu é um personagem que, cara... O que, que o Kurumada queria com esse personagem, na moral?
Não sei.
É uma devoção muito estúpida, cara. Porque, sei lá, cara, tem que ter um limite.
De graça, é de graça.
É, totalmente de graça. Cara. Sabe, é um lambibotas muito absurdo, cara. Como é que pode? E o pior personagem?
Eu acho que eu fico com o Shura.
Ah, esse é realmente um favorito de pior, viu?
Mas o Mitsumasa Kido tá quase ali.
É que o Kido, ele é muito... Até hoje eu fico pensando, cara, o que o Kurumada quis fazer com o Kido? Porque o Kido, ele é muito... Sabe? Não faz sentido nenhum o Kido. Porque ele é uma pessoa horrível.
Ele é uma pessoa horrível.
Ele é uma pessoa horrível. Em qualquer leitura, ele é horrível.
Ele é horrível.
Cara, como é que o cara que você deixou a Athena, né? O Ayoro deixou a Athena pra pessoa horrorosa.
Eu não tinha culpa, né? Era o único cara que
tava... Era assim, o único que tava
disponível,
infelizmente, né?
Ah, porque se o Kurumada tivesse desenvolvido algo em cima disso, saca? Ele tem até a coisa do Ikki lá, mas é muito curto pro quanto ele é horrível, né? E logo ele é perdoado, então assim... Cara, eu não entendo até hoje. O Kido, cara, na moral. Mas fala do Shura. Pode falar do Shura.
Ah,
que é outro também que...
O Shura do anime, né? Não dá pra defender. O cara se esconde no Ayolus atrás do bebê ali. Ah, você não vai atacar não, filho.
Exato. Ataca agora. A criança tá na minha frente.
Uau. Você não vai me atacar não, cara? Só porque tem um bebê na minha frente.
Ele é zero, pois é. Ave Maria, o Shura, cara.
O mangá tem aquele episódio zero lá que ele vira e fala: ah, mas se for a Athena ela morrer, ela vai nascer de novo.
Ah, o Shura é dose, cara.
O que você tá fazendo, meu amigo?
Shura... É, não, o único Shura que presta é o do Soul of Gold, que é Shurinha, a gente não vê ele falando nada, ele só tá cumprindo uma ordem.
Não, o melhor é o do episódio G.
Ah, é, esse eu não desconheço.
Então, aguente, que nós vamos chegar lá.
É, mas o Shura é complexo mesmo. Esse aí é outro que...
Shura é difícil.
Tá de parabéns, viu, Kurumada. Mas esse pelo menos eu gosto, porque assim, ele é consistentemente ruim. Ele é, sabe? Todas as histórias dele, pelo jeito o episódio G dá uma salvada.
É ruim do começo ao fim.
Ele é ruim do começo ao fim, cara. No mangá ele é péssimo, no anime ele é tosco, no episódio zero ele é horrível. Então há uma consistência, sabe, o Kurumada. E eu acho que... O peso do personagem está nele ser assim, ruim, nesse ele ser estúpido, sabe? Tipo, ele quer matar a Athena, sabe? Tipo, meu Deus, e o Kurumada, cada vez que mexe no Shura, piora ele.
É melhor que o Debarana, que ele não é nada.
Só... É, o Debarana, nada só acontece, feijoada.
Ele só está lá.
Mas o Shura, realmente, o Shura, ele é um personagem que ele é desagradável, sabe? Tipo. Ele tava numas escolhas muito equivocadas. Tanto que nesse episódio zero, toda essa história do bebê meio que justifica um pouco da imagem que a série queria dar pro próprio Shura. Essa coisa dele se esconder atrás da criança. É escroto igual, sabe? Tipo, então realmente, esse é o Shura. Antes da gente encerrar, Laura, a gente tem uma pergunta aqui. Você tá muito cuidado, porque a Nicole tem uma preferência muito forte. A gente sempre pergunta... Se você gosta mais do Saga ou do Shaka?
Que escolher um?
Tem que escolher um. Só pode haver um.
Shaka.
Errou feio.
Porque eu já cansei do Saga. Tudo é o Saga. Tudo
sim, porque ele é o melhor.
Ele é o mais lindo.
Sim, ainda tem dois dele. Olha só que maravilha. Ele é tão bom que fizeram outro. Não, tô brincando. Pode justificar essa resposta.
Essa resposta errada.
Me desculpa. Não, mas...
Me desculpa, diz ela, me perdoa.
Faz o origem sobre o Saga. Você te achou o Saga vira vilão.
Nossa,
é tudo é o Saga, mas gente, vamos. Bola pra frente, cria outra coisa. Já cansei desse homem.
É, não, realmente. É, a questão de bater o tempo inteiro nos Cavaleiros de Ouro é muito por causa
do Saga.
Do Saguete, né?
É, verdade. É.
Não que eu esteja reclamando.
É, pois é, né? Tem de estar pelado nessas histórias, tudo pelo amor de Deus. Mas é curioso porque, agora que eu tô lendo Kanzenban, né? Assim, você vê a história de passadão, assim. É impressionante como o Saga, ele é o grande vilão da série, na verdade, no final das contas. Porque ele é o vilão do Seiya, no Santuário, depois o Kano é o vilão no Poseidon, depois o Saga volta de novo no Hades, né? Porque quando a gente era criança e assistia a série, meio que, né? Ah, tinha Asgard no meio, Asgard não tem nenhum Saga na parada, tá ligado? Então, dá uma diluída um pouco mais, mas é impressionante, cara. No mangá, o Saga, ele é sempre o vilão, ele é sempre uma figura vilanesca, né? De todos os arcos, é muito doido isso, pensar isso. E aí, depois ele volta em Saint Asho. Puta, ele vira Saga Zord no filme. Então ele é realmente muito utilizado, eu diria.
É que como... É que não tem muito também como se desvencilhar disso, porque o enredo original gira em torno da figura dele, né? Do que ele fez. E o envolvimento com a Saori, né, de planejar ali todo o assassinato da criança, tudo mais.
Os 13 anos,
aí o Aioros, né? toda essa coisa dos 13 anos atrás e do Canon ter influenciado ou não influenciado, enfim, tudo isso é o enredo original da coisa, meio que não tem como desassociar, né? Sim. É quase como dizer, não, vamos fazer Cavaleiros, mas agora ninguém vai proteger mais Atena, vai ser outra divindade. Não cabe na história, entendeu?
E aquela
agora,
coisa,
claro, eu acho que as coisas têm que evoluir no seguinte sentido. Vamos fazer histórias para o futuro em que esses personagens não existam mais. A gente já bateu nessa tecla várias vezes, né?
É que aquela coisa, né? Essa história toda do Saga, ela é a gênese da coisa, né? É o que inicia o mundo de Cavaleiros. E ela só vai se resolver em Hades. E como as pessoas ficam fazendo histórias só nesse meio, o Saga sempre vai estar.
Sim, né? Esse é o problema. É. E aí a gente entra naquela discussão. Tá, vamos fazer um Next Dimension. Já se supunha, obviamente, que seria outra dimensão. É o nome do negócio. É. Mas aí entra também nessa mesma vertente. Sei lá, poderia ter escolhido um outro momento da história. Sei lá, já que nunca foi feito, por exemplo, uma explicação sobre como esses cavaleiros viraram Cavaleiros de Ouro, por exemplo, já que gostam tanto de falar de Cavaleiros de Ouro, poderia fazer uma outra dimensão em que esses cavaleiros, em particular, não virassem aquilo que eles viraram, ou que fossem outros. Alguma coisa assim, sei lá eu. Mas eu ainda gostaria muito mais que se focasse em histórias para o futuro, tipo, já acabou o Cavaleiro de Ouro, já acabou os Cavaleiros de Bronze sendo Cavaleiro de Ouro, vamos ver a nova leva, vamos ver quem vem depois, entende? Sei lá, eu gostaria de alguma coisa mais assim.
Tenho muita curiosidade, e aqui acho que talvez, não sei se é uma coisa só minha, mas de saber alguma coisa da Atena mitológica, assim. Tipo,
quem resolveu
reencarnar, minha filha? Que
isso seria uma outra coisa interessante também, porque a gente vê o passado até aqueles, por exemplo, até aqueles guidance de Lost Canvas que falam sobre cavaleiros anteriores àqueles cavaleiros do Lost Canvas, né? Então,
a gente não tem contato com essas coisas mais super antigas, assim.
Eu gostaria de ver, por exemplo, a primeira Atena e por que diabos ela resolveu que ela tinha que ter um exército que usasse armaduras. A gente tem essa historinha no Hipermito? Tem, entende? Mas o Hipermito é uma obra que só quem é muito fã de Cavaleiros vai lá, vai atrás daquilo ali, vai ler e tal. Aquilo ali nunca foi animado, nunca foi feito um mangá com desenhos sobre aquilo, só foi dito, olha, a ideia era essa, Poseidon fez isso aqui, Atena fez isso aqui. Mas qual foi o momento em que se decidiu fazer essas coisas? Uhum. Qual foi o momento em que eles decidiram não usar os seus corpos e usarem corpos de outras pessoas, né? Quer dizer, a coisa da encarnação e tudo mais.
Uhum.
Então, onde isso aconteceu, né? Por que que aconteceu?
Eu tenho muita curiosidade com isso. Tipo, se fizessem um mangá disso, eu... Nossa, amiga.
E eu vou te dizer que ia ser bem sanguinolento, né? Ia ser bem diferente do que a gente tá acostumado a ver.
Bem na hora.
E é curioso, né?
Eu sempre imaginei o Olimpo, por causa dos deuses que a gente viu, eu sempre imaginei o Olimpo é uma terra de cobra, assim. Eu imagino que deve ser, tipo, ele senta ali pra jantar e é só fofoca, um falando mal do outro.
Todo mundo se matando. Mas é doido porque essa história do Hipermito, né? A gente tem até um podcast que a gente vai gravar sobre o Hipermito. Porque o que eu acho muito interessante é que o Hipermito em si, ele é como se fosse uma obra arqueológica dentro do mundo de Saint Seiya, tá ligado? Ele é um produto da pesquisa da Fundação Graad sobre os deuses daquele mundinho. Então, é muito interessante, cara. É tipo uma metalinguagem muito doida, né?
É um material super interessante que poderia ser aproveitado. É claro que ele não segue exatamente as coisas mitológicas que a gente tá acostumado a ver. Até porque, se fosse o caso, não daria pra ser lançado de forma nenhuma dentro do universo de Cavaleiros, que ia ser uma sanguinolência total, que foi o que eu falei agora há pouco.
Uhum.
Mas ainda assim é um material que poderia ser aproveitado,
sim,
né?
Sim. Porque assim como... eles têm, assim, uma vã ideia do que pode ter sido, né? De repente, uma série pode, na verdade, expandir de uma forma...
Coisas,
que, de repente, o Hipermito tava errado em alguns pontos, acertou em alguns outros, mas, tipo, uma outra, né, uma outra ideia, assim, né, desse momento mitológico do porquê a Atena decidiu criar as armaduras, né? O Poseidon, que gerou a Primeira Guerra Santa e aí a Atena foi atrás pra fazer a galera.
Por que
proibiu.
Brigaram com ela? Você também
exato.
O que ela fez? Todo
porque
mundo
começou,
recebeu seu pedaço, história. Mas todo mundo quer pegar o dela.
Exato, né, cara? Exato. Ciumeira braba da preferidinha do papai, né?
Certeza. E todas essas questões, mitologicamente falando, elas estão conectadas mesmo, isso existe mesmo na mitologia. Existem vários autores que falam sobre... Poseidon tem um ranço muito grande com Atena, que é um pouco por essa coisa de ser a preferida do papai, mas também é um pouco por ela ter aquela coisa de ser virgem, e ela era uma deusa muito bonita, e Poseidon queria umas coisinhas com ela, ela não queria.
Ah, na série podia também.
Parece o Julio Solo.
Aparece na série, mas lógico que de uma forma muito, né, floreada, porque enfim, são crianças e tudo mais. Mas imagina se a gente pudesse fazer uma coisa mais mitológica e que fosse mais adulta.
Você tá me dizendo, então, que Poseidon leva fora de Atena há muitos anos?
Não é nem...
Não foi só na festa, não.
Não é nem bem um leva fora. Mas o que acontece entre os dois é o seguinte. Atena é a preferida de Zeus. Só que ela é preferida de Zeus por uma razão muito particular, que é a tal da profecia, que diz que, assim como Cronos foi destronado por Zeus, Zeus será destronado por um de seus filhos. Ele foi achando que era vários dos filhos dele e no fim calhou que era Atena. Tá? Uhum. Então, se ele supõe que Atena será aquela que o destituirá, tá? Mas isso já foi pensado, por exemplo, sobre Hércules, que é um semideus. Foi pensado sobre... Porque Zeus teve vários filhos, né? Ainda pra ajudar.
Mas Zeus...
mas aí calhou que era Atena. Só que Atena, ela nasceu do pai. Ela não nasceu da mãe, né? Ela nasceu lá da cabeça do Zeus e tal. Então ela tem uma ligação com Zeus que é muito forte. No seguinte sentido, ela sabe que é a preferida do papai. Então ela faz as coisas de uma forma em que ela meio que obriga Zeus a fazer o que ela quer, porque ela sabe que ela tem o poder de destruir o pai, entendeu? Só que ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso, porque ela sempre foi o braço direito de Zeus. Zeus manteve ela sempre muito próxima para saber justamente os passos dela. E os deuses gregos, eles não são como o nosso deus católico, por exemplo. Eles não são oniscientes, eles não são onipresentes, entendeu? E eles não são onipotentes. Então, mesmo Zeus, Então, assim, eles sabem que eles não vão saber tudo que os outros pensam e tudo que os outros fazem. Então, o Zeus sempre mantém a Atena meio que junto com ele. E ela é a deusa da sagacidade, né? Da inteligência ali e tudo mais. Então, ela é muito estratégica, ela sabe como fazer as coisas. E aí, ela abusa disso pra ganhar as coisas que ela quer. Por exemplo, ah, pai, o Odisseu, que é o meu herói favorito, tá lá preso na ilha há 10 anos. Eu quero que ele saia de lá. Ah, mas olha só, Atena, eu vou arrumar um problemão com Poseidon, porque ele desonrou Poseidon, por isso que ele tá preso. Ah, pai, mas olha só, tu tem que ver, que não sei o quê, tá, entendeu? Ela vai e ela consegue as coisas que ela quer. No fim das contas, o Odisseu volta pra casa e reconquista tudo que ele tinha perdido, né? E com a ajuda da Atena. Uhum. E passando por cima de Poseidon, que foi o cara que foi humilhado lá no começo da história. Então, assim, Odisseu pagou um pouco dos pecados, lógico que sim, mas pensando do ponto de vista divino, ele deveria ter morrido sem voltar para casa. A vingança divina de Poseidon seria essa, mas a Atena interferiu e Zeus deixou. Quer dizer, Zeus, né, ô Poseidon, dá uma aliviada aí que, né, passa, não vou ficar ruim e tal. Sim. Então, ele dá umas passadas de pano violenta para Atena. E tem a questão de que, quando os deuses dividiram o universo, coube a Zeus o governo da Terra. Então, na teoria, isso passa para os filhos dele, não para os irmãos dele. Uhum. Isso é um pouco também a briga do Poseidon. Alguns autores falam que o Hades também, mas no geral o Hades é um deus bem neutro, assim, ele não briga muito por essas coisas. Mas Poseidon tem essa coisa com Atena e eles disputaram a cidade de Atenas. Né? Foi verdade, uma questão muito pontual para eles, porque houve uma competição entre os dois. E óbvio que a cidade chama Atenas, então vocês imaginam quem ganhou.
Quem ganhou?
Pode crer.
Né? E aí aquilo também deixou Poseidon muito bravo, porque ele é um deus de um calibre maior, né? De uma geração anterior à geração de Atena. Então isso fere ele no seu ego, né?
Uhum.
E o ego de um deus é muito maior do que um ser humano.
Basicamente,
então,
Atena é uma jovem arruaceira.
Ah, é uma jovem arruaceira arrogante.
Mimada.
Só que ela é inteligente, ela faz as coisas de uma forma que não parece que ela é tudo isso, entende?
Ou seja, a Ateninha, ela era. A Saurinha era muito mais Ateninha, né? Porque ela era inteligente, fazia
isso. Do que a Saurinha adulta, sim. E aí, por isso que a gente tinha que ter uma história que explicasse como passamos dessa Atena mitológica, né? Que Jesus tinha esse comportamento, pra essa Atena que encarna entre os seres humanos e que vive como seres humanos. Uhum. Talvez essa fosse justamente a explicação de tanto vir na Terra e tentar viver como seres humanos e ver como, né, eles trabalham e tudo mais. Talvez isso tenha dado uma amenizada naquelas características dela, mas a gente não sabe isso.
Eu acho essa ideia muito louca, né? Assim, porque quando você para pra pensar, putz, a Atena queria ver como é que eram os seres humanos, ela vai lá fazer pesquisa de campo. Ela fala, então eu vou virar um, e aí vou ser isso aí.
Se eu tenho que defender isso aí, eu vou ser eles pra ver como é que é.
É uma ideia bem científica, né? Então faz sentido pra deusa que ela é.
Tá fazendo psicologia social, menino.
Exato. Aí a questão também com Poseidon de ter uns lances com ela e tal, é mais porque foi uma posição de Atena desde o começo, né? De manter a virgindade. Por quê? Porque todas as deusas que se casam perdem um pouco da sua autonomia. Quer dizer, ela é uma deusa importante, mas ela é menos importante do que o seu marido, que é Zeus, entende? Então, a ideia das deusas virgens é para que elas se mantenham tão fortes quanto elas eram desde sempre. Então, tem a Ártemis, por exemplo, que é uma deusa virgem também. E aí, quando Poseidon fala barbaridade, porque ele fala barbaridades para Atena, é para incomodar ela nesse sentido, né? Que, né? Eu não vou falar insultos para uma pessoa virgem, mas vocês podem imaginar vários, que é mais ou menos isso que ele dá a entender, sabe? Que, enfim. E aí é um pouco para ferir ela de alguma forma, porque ela incomoda ele. A ideia é essa.
Sim,
tem todo o lance da história da Medusa, né? Que foi agredida pelo Poseidon porque ele não podia agredir a Atena.
Pode
né?
crer. Nossa, caraca. E é louco, né? Porque pelo Hipermito, a primeira rivalidade de fato foi Atena com Poseidon. E até hoje a gente não teve em Saint Seiya um Atena versus Poseidon assim, poderoso, é. Sabe? Uma coisa pujante, assim, sabe? Porque a gente só viu a artimanha do Kano, a meia dúzia de batalha, que não era pra ter acontecido, né? E a gente nunca viu um real Poseidon contra Atena, né? E no começo nem tinha, assim, tinha o Hades, mas a rivalidade era entre os dois. Quando que o Hades entrou nessa rivalidade? Porque a partir de um certo ponto, aí foi tipo, Hades contra Atena, de fato, virou uma rivalidade louca, né, em Saint Seiya. E esse é o tipo de coisa que seria muito doido a gente um dia saber. Ou pelo menos ter uma série que brincasse com essas ideias, né?
Pois é.
Eu não sei, a impressão que eu tenho é que, tipo, os deuses vão ficando cada vez mais putos que o ser humano faz muita bosta.
Isso, sem dúvida.
E a Atena é a esquerdinha que vai lá e fala, não, vocês não podem fazer isso aí, não. Vocês estão errados falando isso aí. Apesar de eu ter muitos problemas com o filme do Prólogo do Céu, achar que ele tem momentos muito ruins e momentos muito bons, me marca muito quando a Saori e a Artemis, no final do filme, elas começam a fazer ali uma briga ideológica, né? De tipo, que é um deus? Pra que serve um deus?
Sim, sim.
E que eu não lembro exatamente o que a Saori fala, mas ela fala um negócio, assim, ela vai falando que o ser humano é efêmero e ele faz voo de merda, mas tem o amor, blá blá blá. Mas ela tá falando um negócio que pra mim vai muito no sentido assim: vocês como deuses, a gente como deuses, né? A gente, porque ela e eles. Não tem como julgar essas pessoas que morrem pelas atitudes que elas falam. Tem uma hora que ela fala alguma coisa pra Artemis, que eu não lembro o que é, que pra mim era uma coisa muito assim. Ela tá falando assim, você não sabe, você não entende o que é a escolha de uma pessoa que tem a agonia de que ela vai morrer. E é um negócio assim que eu falo, putz. Porque que é aí que eu penso, cara, a deusa saiu lá do status dela de imortal. Pra toda vez, a cada 200 anos, ela vem e ela fica igual todo mundo. Ela vem e fala, puta, um dia eu vou morrer. Merda. E toda vez é isso. E eu ficava assim, nossa, eu quero muito conhecer essa Atena mitológica. Por que ela resolveu fazer isso? Por quê?
Exato. E é muito louco, né? Porque a gente não... tem o Ômega, mas o Ômega é tão esquisito. Não esquisito, eu gosto muito do Ômega. Mas a gente não sabe nada do que aconteceu mais ou menos antes da história do Marte, etc. Porque o Prólogo do Céu, ele é meio que uma consequência, né? Da Atena e dos cavaleiros que estão matando a torto e direito. E ninguém se dá muita importância a isso, mas eles matam o Hades, cara. Na história eles matam o Hades. O Hades é destruído.
Aliás, o que acontece com o inferno, né?
Exato. É, né? Ele fala, olha, você tá me matando e me matando, você tá matando o submundo inteiro, basicamente, que é o que ele fala. E a gente nunca viu, né, o que acontece, e basicamente ali no Prólogo do Céu é uma consequência. É a Artemis descendo do Yuli e falando assim, minha filha, você tá perdendo a noção de tudo.
Você tá fazendo essa dor.
Você tá muito louca, né? E ela, na verdade, a princípio, ela até aceita a punição, né? É o Seiya que vai
ela
lá e muda a história dela.
Ela tá tentando limpar a barra do cavaleiro dela. Aí quando a Artemis chega e fala, foda-se isso aí, ela, como assim?
Mas a impressão que dá é que até pro Zeus... Ela meio que ultrapassou uma linha ali que, né, a gente não sabe como é que vai ser essa
Eu acho isso muito interessante, porque se você parar pra pensar de verdade, ela não fez nada. Ela tava lá e o Hades falou, vou matar todo mundo.
É, exato.
E agora ele falou, não, porra, como assim? E aí toda vez, a cada 200 anos, ele vai lá e tenta matar todo mundo. Aí ela chegou uma hora e falou, morre aí você, velho.
Ele achou o seguinte, eu vou atacar. no máximo, eu vou perder daqui 200 anos eu volto. Só que ela foi lá e matou ele. Então ele não vai voltar mais. Entendeu? Teoricamente, sei lá.
Assim,
é a primeira vez que matou o corpo original, né? Essa coisa do corpo original do Hades, né?
É muito, a gente não sabe o corpo original porque, do Poseidon. Porque então, ninguém no Olimpo, tanto no prólogo do Céu quanto no Next Dimension, a impressão que dá é que ninguém no Olimpo vai ouvir ela se ela falar que foi a legítima defesa.
É, ninguém
o que
vai.
Foi?
Foi, é, mas...
O que foi?
No fundo, ela matou um deles, tá ligado? Tipo, como assim? Onde ela vai parar? Essa que é a parada, entendeu? Se ela matou o Hades, um Hades... Tipo,
ela matou um deus.
É o Zeus
do mundo. Todo mundo no Olimpo deve estar com medo de tomar a porrada dela.
Acho que... Porque uma coisa é você, sei lá, você, ah, bota uma maçã no cometa, sei lá, e depois volta.
Sim, ela matou ele, entre aspas, passando pano pros humanos. Falando, não...
Total.
Vou defender os humanos.
Então eu acho que ela cruzou uma linha ali que nunca havia sido cruzada.
Total.
E aí a gente não vai, nunca vai saber, porque aparentemente essa história não vai continuar, porque o
Kurumada vai ser meio...
Né, sei lá.
Vai com o Kurumada pra outra dimensão.
Pois é.
Eu queria muito que ele voltasse pro presente.
É, você não falou que ele voltou um pouquinho pro presente?
É, ele volta naquele começo, né? Que aí ela, vai pro passado.
É. Aí vai beber, daí começa a crescer, daí não sei o que.
Nossa!
Não, quando ela voltou a beber, eu disse, não, chega, acabou.
Quando ela finalmente, ela vai e faz algo, ela faz aquilo, aí ela volta criança.
Não. A oportunidade agora, Saori, vai ser a minha protagonista. Vai, Saori. Aí, não.
É, ela virou um bebê, virou uma criança.
Cara, vira bebê uma sacanagem.
Mas pelo menos ela virou uma criança aparentemente consciente de tudo que aconteceu, né? Ela não é uma criança horrível, ela é só...
É
só
que é pior ela ainda, tá porque criança... você é um bebê com 30 anos de idade.
Ela é o ideia, Goku do Dragon Ball GT.
Então, mas ela... Eu não li o Next Dimension, mas ela volta neném ou ela volta Goku com 8 anos?
Não, ela volta neném e aí ela cresce muito rápido. Tipo, agora ela já deve ter, sei lá, o tamanho de uma criança de uns 7 anos, assim.
Ela já anda sozinha.
Já, mas ela é uma criancinha.
Tem uma explicação por que ela cresce rápida? Temporal, distorção temporal,
né? Não lembro. Talvez tenha, mas eu não lembro. Já faz tanto tempo.
É, você me fala que o Amado escreve de ano bissexto, né? Caraca, quanta coisa. Olha isso, pra onde a gente foi? Pra onde a gente foi? Pra mitologia, Nicole. De repente, estamos falando de mitologia.
Foi pra ter na mitológica.
Exato, excelente. Laura, queria agradecer muito o seu tempo, foi excelente. Vou guardar aqui seu contato pra quando a gente tiver debatendo outras coisas.
Claro, pode.
Porque isso aqui foi só uma pitada. Tá só eu e a Nicole aqui, enquanto tem a turma toda, o bagulho fica muito doido. Então, queria agradecer demais o seu tempo, foi maravilhoso.
Que agradeço aí.
Você quer deixar alguma coisa sua aí, rede social, site, alguma coisa pra galera ir atrás?
Ah, vocês podem me seguir no Twitter, Gaceruto, e se vocês me verem no J-Box ou na Crunchyroll, pode ir lá ler as minhas matérias. Hoje eu escrevi sobre Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas hoje não é o dia que o podcast vai estar no ar, mas...
Ah, não, hoje de fato não será. Você fez, inclusive, um artigo muito bacana sobre a Fundação Grade, que eu adorei. Eu adoro essas coisas investigativas.
Eu sempre tive uma curiosidade
com a Fundação
Grade. O que é a Fundação Grade?
A Fundação Grade, inclusive, fez Hipermito. Ele tem todo um braço arqueológico que a gente nunca ouviu falar, cara.
Então, pois é, cara. Eu sempre fico assim, meu Deus, porque toda vez que eles têm que arranjar uma desculpa de alguma coisa, é a empresa. Eles botam a Fundação... Ah, foi aí a Fundação Grade que arranjou isso aí. Ele tem que viajar de não sei onde. Ah, bota aí o jatinho da Fundação Grade. Ah, tem que ir no... Ah, a Fundação Grade que fez isso aí. Então, tipo, o que, da que cena, é? Cara. Que é? Tipo, a empresa é tipo uma máfia, assim, do bem, um negócio máfia, doido. Aquele exatamente. Tava muito tempo na minha cabeça, eu tava... Pensando, não, faz bem, assim, faz bem. Falando.
Faça mais. Eu vou colocar na descrição esse artigo sobre o que é a Fundação Grade. Não, eu vou totalmente. Eu vou te chamar pra esse podcast, mas a gente vai fazer um podcast só sobre a Fundação Grade, baseado no seu artigo.
Então, você muito tá obrigado. Convidado. Muito obrigado.
Que é muito interessante.
A gente discute bastante.
Nossa, a gente vai longe.
Keep on shining.